Hoje, nosso tema é o desespero. E vamos considerá-lo nessa conversação com a filosofia clínica, sobretudo na prática clínica, que é a grande ênfase do curso. Nós vamos considerá-lo sobre uma gama ampla de aspectos. Para conversar, para dialogar conosco, esse texto é de 1849 e foi assinado com um pseudônimo, Anticlimacos. Está ali, ó. O que, que estava acontecendo no início dos anos 1800? Especificamente quando nasce Kierkegaard, ele nasce em 1813. Olha, dois anos depois que esse filósofo nasce na Dinamarca, o Napoleão tinha fugido de Elba, chegava a Paris. Eu coloquei aqui no quadro só as datas, tá, referenciais, mas as explicações eu faço agora para vocês. Ali eu não pude especificar, só coloquei ligeiramente. Ele, na verdade, ele foge com quase 1000 homens, não é? E é ali que vai desembocar a Batalha de Waterloo, famosa. O ano seguinte, Kierkegaard era uma criança e a Europa conhece um dos efeitos climáticos mais tremendos. Olha, ainda hoje há poucas coisas que podemos comparar com o que houve no ano de 1816. Ficou famoso aquele como ano sem verão, que é como ele foi alcunhado, porque, entre outras coisas, não havia... A mudança climática foi tão violenta, tão brusca, tão insidiosa, que simplesmente desapareceu o verão deles. Foi uma coisa única, inédita, e ainda estudado hoje o que aconteceu de fato naquele tempo. Há muitas teorias a respeito deste ano. Três anos depois apenas, 1819, Kierkegaard tinha apenas 6 anos, e a Europa mergulha numa crise econômica rara. Olha, é difícil compararmos coisas tão díspares, tão distantes, mas seria aproximadamente o que nós vimos em 1929. A crise, o pânico que varreu a Europa em 1819, sendo que eles tinham poucos mecanismos sequer para compreender o que estava acontecendo, como hoje nós temos. 1821, Kierkegaard tinha por volta de 8, 9 anos de idade. E aí começam a surgir aquelas grandes inovações na ciência que desembocariam na nossa época. Por exemplo, é nessa época que Ampère faz a famosa relação entre eletricidade e magnetismo, né? Uma coisa inédita. Nessa época, 1820, mais ou menos, começam a surgir uma série de descobertas, uma série de invenções que acompanhariam a humanidade, então, por muito tempo. O Young e o Chapoulon, eles decodificam, lembram que isso foi comemorado, foi algo único, a partir daquela pequena pedra de Rosetta, né? Eles conseguem decodificar os hieróglifos egípcios, algo único. Aqui no Brasil, 1822, era a nossa independência dessa época aí. E Kierkegaard, nessa ocasião, era uma criança lá na Dinamarca. Dois anos depois, nós temos a nossa primeira Constituição aqui, que é otorgada aqui no Brasil. E para vocês terem uma ideia da época em que viveu Kierkegaard, olha ali quando é a primeira fotografia, pessoal. 1826. Kierkegaard tinha por volta de 13 anos quando surge a primeira fotografia pela Europa, pelo mundo. Não é que o Niepce faz a primeira foto aquela e é uma novidade tremenda que o pessoal... Para quem acha que foi só isso, três anos depois, o jovem Kierkegaard tinha 16 anos, quando surge a máquina de escrever. Máquina de escrever. E o sistema Braille, dessa mesma época. E quando ele vem a morrer, o Kierkegaard vem a morrer muito cedo, 40 e poucos anos, né? 42, 43 anos só ele viveu. Ele, poucos, 2, 3 anos antes do Kierkegaard morrer, que surge o telégrafo. Já existia o telégrafo, mas aquela primeira linha telegráfica, propriamente, surge em 52, 53. Pois é, nesse contexto todo, em 1849, é que vai surgir essa obra de Kierkegaard sobre o desespero. Para nós compreendermos com toda a profundidade, podermos dialogar com filosofia clínica, o que virá agora, é muito importante contextualizar um ou dois fatores na vida do Kierkegaard. Não é o propósito desse curso, como é do outro filósofo e a filosofia clínica, mergulharmos aqui em elementos historiográficos dele, e vocês conhecem a história de Kierkegaard, nós que estudamos filosofia, é bastante conhecida, né? Sobretudo os diários dele. Os diários de Kierkegaard são preciosidades únicas, que nos dão os registros que os livros dele não nos trouxeram. Se considerarmos o que dizem os diários de Kierkegaard, e olha, ele há uma distância em alguns momentos grandes com a filosofia dele, há pelo menos dois fatores muito grandes na vida de Kierkegaard. Um conhecidíssimo é um incidente ocorrido com o pai dele. O Kierkegaard, o pai dele era um homem muito rigoroso, segundo o próprio Kierkegaard, né? Um homem bastante rigoroso, muito religioso, muito atrelado à religiosidade, ainda mais profundamente que à religião. E um homem, aliás, o pai dele era um profundo estudioso do Wolff, provavelmente um dos maiores filósofos, talvez depois de Kant, o maior de então, em toda aquela época, não é? E mesmo tendo caído em desgraça, acontecido todos aqueles problemas com Wolff, era um grande filósofo alemão, não é? Um sujeito que tinha inclusive a preocupação expansionista, tanto que ele escrevia em latim para que as pessoas depois pudessem conhecer os trabalhos, não apenas no alemão. Teve uma influência tremenda nos Estados Unidos. Pois o pai do Kierkegaard, além de tudo, de religioso, de estudioso, era um profundo admirador de Wolff. E ele passou para Kierkegaard, para o jovem Kierkegaard, que era um filhinho do coração que ele tinha, entre os muitos filhos que ele teve, ele tinha uma especial predileção pelo pequeno Søren Kierkegaard. Então ele tinha um amor, um carinho muito especial por esse filho, que era um dos mais novinhos, se eu não me engano, caçula. E ele, segundo o que nós sabemos dos diários de Kierkegaard, de certa ocasião, muita dificuldade econômica, muita miséria, muitos problemas. O pai dele sobe até um pequeno promontório e, de punho cerrado, blasfema contra Deus e fala em propérios que maculariam e assustariam Kierkegaard. Ele sabe disso quando ele é uma criança. Provavelmente ele não viu isso. Ele soube e sabe, sei lá como lhe foi contado isso, por um pai que era religioso, rigoroso, e o efeito que isso teve nessa criança foi para a vida toda. Entre outras coisas que nós sabemos dos diários de Kierkegaard, naquela ocasião, por conta dessa blasfêmia, nenhum dos filhos viveria mais do que o pai que proferiu isso. Então Kierkegaard, que era religioso como pai, toma para si esse fato e toma para si a responsabilidade de rezar, de conciliar a família e de salvar a própria família diante de Deus por conta disso que aconteceu. Já imaginaram? Todos os filhos morreram, menos Kierkegaard e o irmão dele, Peter. Aliás, esse irmão dele mais tarde vai se tornar bispo. É, vai se tornar bispo. E Kierkegaard teve uma vida, olha, poucos filósofos tiveram uma vida de tamanho sofrimento existencial. e coloquem realmente, sofrimento é a palavra mais exata, muito próximo ao desespero, como Kierkegaard. Os diários dele são lancinantes, assim. E ele se debate, inclusive intelectualmente, ele publica textos com pseudônimo, ele não consegue assumir com o próprio nome os textos, então ele usa os pseudônimos como contraponto para dizer coisas que dialogam com coisas. E em tudo isso ele se apaixona muito por uma menina chamada Regina Olsen, foi o grande amor da vida dele. Olhem, vale a leitura dos diários quando ele trata da Regina Olsen. Um verdadeiro tratado para terapia. O Kierkegaard chega numa situação. Aliás, a alma dele sofria o tempo todo. Talvez filósofos como Nietzsche, Wittgenstein ou Foucault tenham padecido tão miseravelmente na existência. Eu me refiro ao sofrimento pelo sofrimento. Não por uma razão, por uma questão médica, física, é o sofrer aberto, algo muito, muito desesperador. Poucos tiveram essa miséria que Kierkegaard passou. E olha, é difícil a gente comparar, claro, não é? Como comparar essas coisas? Ele, nos diários dele, ele tem que tomar uma decisão. E ele chega para Regina e diz para ela: olha, eu tenho que servir a Deus, não posso ficar com você, não posso ter família, não posso ter filhos, eu não posso ter uma esposa. Sinto muito. E toma essa decisão, não se afasta mais dela e sofre incrivelmente. Há páginas nos diários dele em que um estudioso de terapia provavelmente fica se questionando o quão próximo ele chegou de se perder completamente naquele sofrimento. Ele cai em ideias persecutórias, em estados maníacos, ora em flagelos depressivos. Ele analisa tudo. Ele, por exemplo, ele vai caminhar pela rua e ele fica imaginando se ela passar por ele, e às vezes ela passava, se ela puxava fazia um gesto, um trejeito, uma momice, qualquer coisa, ele analisava aquilo. Se ela puxasse a mão para arrumar um lenço ou para contrair-se uma sobrancelha, ele perdia um dia inteiro pensando no que aquilo poderia dizer. Essa história, hoje os diários dele estão aí em domínio público, vocês podem ler como um estudo analítico, de uma alma flagelada, desesperada. Mas então, eis que em 1849, este jovem, com cerca de 35, 36 anos, resolve escrever sobre esse desespero. E ao escrever, ele nos dá um verdadeiro tratado sobre o tema que ainda hoje é de uma atualidade impressionante. Vejam, 1849 ele escreve essa obra. E ao ler aqui, vocês verão. Lembrem que para Kierkegaard, o desespero, não tenho a menor dúvida, é uma doença. É assim que ele a chama. Então ele deixa claríssimo: o desespero é um estado, é uma doença. Não é um estado natural do ser humano. E essa doença, ela se mascara em várias coisas. Por exemplo, há pessoas, Kierkegaard vai colocar no texto dele, que veremos agora, que se dizem felizes, realizadas, e isso é o próprio desespero. Elas já se perderam tão completamente delas mesmas, que nesta alienação completa, elas acreditam que estão bem. Já é o desespero aberto, aprofundado, que fala pela pessoa, e ela nem se dá conta mais. Como religioso que ele era, ele via como saída, para o desespero, a verdadeira fé. No entanto, não vamos tomar isso como, e aqui há muitas interpretações apressadas da obra de Kierkegaard. eu sugiro que leiam o autor, como a gente tem feito nos nossos trabalhos. Leiam o autor dentro do contexto, é o melhor testemunho do que, né, de que termos comentadores. Porque assim, Kierkegaard, ele não acreditava nos sacerdotes da época dele. Aliás, ele era ironizado nos jornalzinhos lá da cidade, faziam charges ridicularizando Kierkegaard. Sabe, dizendo para ele, puxa, é muito fácil, um sujeito que herdou aí uma pequena fortuna, e era pequenininho, era uma coisa, dava para ele viver, publicar um ou dois livrinhos dele, olha lá. Não é? Quer dizer, é muito fácil para quem não precisa trabalhar, não precisa ficar falando que os outros não têm fé, que os outros são isso, são aquilo. Mas Kierkegaard era inequívoco. Ele chamava a igreja da Dinamarca e a maioria dos sacerdotes de urubus. Dizia que eles viviam do dinheiro, da exploração de pessoas ignorantes e que ele ainda não havia fé nenhuma neles. Não é que eles iam para o inferno direto, essa gente toda. Que a verdadeira fé é uma coisa completamente diferente. Ainda que numa época da vida ele tenha se aproximado do pessoal como Schelling e outros, ele era visceralmente contra o pensamento hegeliano, por exemplo. Para Kierkegaard, a subjetividade precisa imperar, não esse homem hegeliano universal. Ele dizia que isso não, que é o nosso compromisso e responsabilidade é individual, é nossa. Não tem essa coisa de dizer nós todos, não. Faz a tua parte, cuida de ti, faz a tua caminhada. Tu tem que responder por ti, não pelos outros. Uma sociedade que responda por ela, mas cada pessoa que responda por si. E quando ele falava isso, ele não estava falando de uma abstração. Ele estava falando de um homem concreto. Eu, você, professor, o padeiro ali na esquina, o construtor, o agricultor, é desse que ele estava falando. Nós somos pessoas, temos compromisso, temos responsabilidade e precisamos assumir com coragem essas questões que são nossas. E no caminho reto para Deus, numa fé autêntica, é que vamos nos libertar, não propriamente do desespero, porque ele diz assim que para o verdadeiro cristão, segundo Kierkegaard, não tem essa coisa da morte. Né? Isso é uma bobagem. Para o verdadeiro cristão, o morreu é que vai viver para sempre, é aí que você vai viver para sempre. Se estiver em dia com as suas coisas, vai. Então ele diz que isso é um dos elementos que gera um fator de relação com o desespero. Um sujeito que ele diz, olha, esse que não tem fé ou que não é cristão, como professor de vocês, por exemplo, já estaria com problemas aí em Kierkegaard. Porque ele diz que fora da cristandade a coisa se complica. Né? Porque ele diz que fora dali o cara tem um desespero, ele vai se apegar a quê? O desespero é tudo. É a própria existência dele, de um ateísmo. Então ele diz que aí a coisa. No entanto, aquele que tem a verdadeira cristandade, segundo o Kierkegaard, que não tinha nada a ver, aliás, com a igreja da Dinamarca, esse sabe que, por maior que seja o desespero, ele é um fator contingente, ele é um fator que perpassa os elementos da nossa vida aqui como indivíduos, quando algo não sai a contento, quando nós nos perdemos de nós mesmos em algo que contávamos muito. Ele disse, mas esse sabe que, ultrapassado isso, ele tem uma vida muito maior. Então, ele vai saber lidar com isso de uma outra forma. Só que a maneira como Kierkegaard vai aprofundar, isso é apenas uma das maneiras, ok, que eu citei agora. A maneira como ele vai colocar isso é que chama atenção. Ele escreve também como psicólogo, como teólogo, como filósofo, relacionando as áreas. Vou parar o gravador para ver se vocês querem colocar alguma questão até aqui e em seguida nós prosseguiremos a aula. Vamos então a este trabalho. O trabalho que nós vamos hoje pesquisar é O Desespero Humano, ok? De Kierkegaard, de 1849. Esta obra que nós vamos ver Aqui, essas partes que vocês têm marcadas aqui são aquelas que o professor já leu e marcou para vocês, para a gente poder começar. Após, então, os vários comentários importantes dos colegas, vamos dar prosseguimento à aula. Primeiro colocando, como as várias escolas, como os vários autores leem, consideram em perspectiva esse sofrimento de Kierkegaard, e não apenas o desespero. Ele também estudou muito a angústia, um outro tema famoso abordado por ele, né? Olha, alguns autores consideram que isso é uma espécie de escapismo, ok? Foi a maneira com que ele encontrou de dar vazão a tudo que ele passou por conta da maldição em torno do pai e da família, e de um prejuízo que ele alimenta, que ele cria, vivendo a morte dos irmãos, a confirmação daquela desgraça toda, o padecimento. E alguns acham que ele busca na filosofia, na teologia, explicações para uma remissão que era dele e que, de certa maneira, fazem com que ele mantenha sob controle aquele desespero, aquela angústia que o habitava. Outros autores não. Outros autores, e são muitos esses outros, fazem uma leitura existencialista e colocam Kierkegaard como praticamente o pai do existencialismo. Não é o pioneiro máximo, não que na época dele já não tivéssemos textos existencialistas, tínhamos, mas com todos os caracteres que depois viriam a desembocar na escola existencialista, sim, ele é provavelmente o ícone, né, do existencialismo. Então, alguns autores acham que, apesar do desespero dele, da angústia continuada dele, olha, ele morre com 43, 44 anos de uma. Até a morte dele é uma coisa esquisita, misteriosa, não se sabe direito o que aconteceu. Ele provavelmente ele caiu talvez estivesse numa árvore ou numa escadaria. Algo assim, porque ele cai e bate de lado e vai parar no hospital e morre provavelmente de uma hemorragia interna. É o que mata Kierkegaard. Mas não se sabe ao certo também. Isso é outros dos mistérios. Até a morte dele foi algo assim. E a solidão dele era uma coisa imensa. Quer dizer, ninguém se dava muito com ele. Ele era um tipo meio esquisito, excêntrico, problemático. Então, outros colocam e aqui uma leitura mais psicoanalítica, não é? E aí vocês sabem por onde vai caminhar isso, a dimensão do pai, a mãe como figura ausente. E a mãe dele era uma mulher muito humilde, muito singela. Ele a descreve. Não é sempre que o Kierkegaard se referia à mãe, tanto quanto ao pai, era menos. Mas as poucas linhas que ele dedicou à mãe dele, ela parece como uma pessoa bastante humilde, singela, sempre à sombra do pai dele, que era um homem rigoroso, já um homem muito religioso. Mas como um filósofo clínico lerá os elementos submodais, que é o que nos interessa nessa aula de hoje, sobre o que ele realiza? Vamos ver, vamos acompanhá-lo. Vamos ver como este homem faz essa difícil conversação. Bom, o Kierkegaard começa dizendo que o desespero é uma doença, ok? Assim como ele a considera. E ele faz profundas conversações em psicologia com isso. Ele diz assim: o homem é espírito. Mas o que é o espírito? O espírito é o eu. O eu é uma relação que não se estabelece com qualquer coisa de alheia a si, mas consigo própria. Essas palavras iniciais são fundamentais. São palavras nas quais ele vai colocar as definições e diferenciações, para então poder aprofundar e desenvolver. Ok? Vejam que é para ele, para Kierkegaard. Vamos manter a referência, tá? O que é o desespero? Desespero é uma doença que habita o espírito. Bom, então agora ele tem que definir o que é espírito. espírito para ele é o eu. Bom, e o que é isso, eu? Então, o que Kierkegaard coloca? O eu é uma relação que não se estabelece com qualquer coisa de alheia a si, mas consigo própria. Mais e melhor do que na relação propriamente dita, ele consiste no orientar-se desta relação para a própria interioridade. O eu não é a relação em si, mas o seu voltar-se sobre si própria, o conhecimento que ela tem de si própria depois de estabelecida. Eu sei que aqui no início pode parecer um pouco confuso para os nossos padrões de ética, como ele coloca, mas vejam como em seguida, ao explicar o que é essa síntese, já fica melhor conformado para os nossos padrões de linguagem de hoje, tá? E logo em seguida, olha aqui o que ele vai colocar. O homem é uma síntese de infinito e de finito. Ok? Uma síntese do infinito e do finito. De temporal e eterno, de liberdade e de necessidade. O homem é, em suma, uma síntese. Uma síntese é uma relação de dois termos. Sob esse ponto de vista, o eu não existe ainda. Eu sei, ele faz aqui, claro, um resgate neoplatônico desses elementos, mas ele vai muito além, ok? Então, ele assume a partição de que nós somos uma criatura que fará uma síntese de partes, não é? E de dois termos, não de, enfim, de dois termos bem nítidos. Vamos ver o que ele quer colocar com isso. Em uma relação de dois termos, a própria relação entra como um terceiro, como unidade negativa, e cada um daqueles termos se relaciona com a relação, tendo cada um existência separada no seu relacionar-se com a relação. Assim acontece com respeito à alma, sendo a ligação da alma e do corpo uma simples relação. Se, pelo contrário, a relação se conhece a si própria, esta relação que se estabelece é um terceiro termo positivo. E temos, então, o eu. Vamos traduzir isso para a gramática mais singela. Calma. Alguns colegas já ficam apreensivos. Vamos ver isso com calma. Olha, se tem essa parte constituída da alma e tem a parte constituída do corpo. Você considera, puxa, se a relação tem uma síntese. E Kierkegaard, sim, correto, tem uma síntese. Só que quando você promove isso, já surge uma nova relação, que não é mais alma, que não é mais corpo. Okay? Quer dizer, estamos diante de mais um termo aqui em tudo isso. Ele precisa fundamentar assim, para quando ele falar das raízes do desespero, como ele se manifesta, onde ele atinge com maior ou menor intensidade, de acordo com o que está se passando, o leitor, o estudioso, poder compreender do que ele está falando. Ok? Só que aqui nós temos um problema. Kierkegaard, para alguns filósofos, ele não é tido como um filósofo, por conta de coisas assim que eu estou lendo para vocês. Como ele já parte de certos elementos a priorísticos, que a filosofia, sobretudo a filosofia atual, pediria para ele fundamentação, então para muitos ele se encaixa mais na categoria de um teólogo do que propriamente de um filósofo. O que ainda torna mais dilemático tudo isso é que ele não era um filósofo fundador de escolas, sistemas. Aliás, Kierkegaard nem tinha interesse nisso. Ele era como Hegel, por exemplo, né, que funda sistemas, funda escolas filosóficas. Não, Kierkegaard era um pensador do ser, do subjetivo, da criatura, da pessoa. Então, isso numa época como a dele tornava tudo. Tanto é que ele ficou muitas décadas sem ser sequer mencionado. Kierkegaard foi redescoberto recentemente, há poucas décadas, que ele é lido e reconhecido como um filósofo que fez a contribuição que ele fez. Bom, Até aqui, então, tenho esses conceitos como básicos. Agora ele vai entrar no desespero propriamente, a partir dessas definições. Olha como ele coloca. Então ele fala que essas relações é que vão fazer o eu do homem. A alma com o corpo, em relação, surgindo aqui outro elemento, e isso nos contextos. Então aqui você tem o eu, que aliás, que é o eu psicológico, em várias histórias, escolas, ainda hoje, não é? Que se confunde muitas vezes com o ego, quando a gente considera o fator da realidade. E aí Kierkegaard diz que essa relação não é só uma relação da pessoa com ela, lembrem, mas também com os outros. E ele diz: daí provém que haja duas formas do verdadeiro desespero. Se o nosso eu tivesse sido estabelecido por ele próprio, só existiria uma forma de desespero. Não queremos ser nós próprios. Queremos nos desembaraçar do nosso eu. E não poderia existir essa outra, a vontade desesperada de sermos nós próprios. O que essa fórmula com efeito traduz é a dependência do conjunto da relação que o eu, isto é, a incapacidade de, pelas próprias forças, o eu conseguir o equilíbrio e o repouso. Isto não lhe é possível na sua relação consigo próprio, senão relacionando-se com o que pôs em conjunto nessa relação. Mais ainda, essa segunda forma de desespero, a vontade de sermos nós mesmos, designa tão pouco uma maneira especial de desesperar. Nela, finalmente se resolve e a ela se reduz todo o desespero. Se o homem que desespera tem, como ele crê, consciência do seu desespero, se não se lhe refere como um fenômeno de origem exterior, um pouco, como uma pessoa que, sofrendo de vertigens e iludida pelos seus nervos, a ela se refere como se fosse um peso sobre a cabeça. Se esse desesperado quer por força e por si só, por si, suprimir o desespero, ele dirá que não o pode conseguir e que todo o seu ilusório esforço conduz somente a afundar-se ainda mais. No desespero, a discordância não é uma simples discordância, mas a de uma relação que, embora orientada sobre si própria, é estabelecida por outrem. De tal modo que a discordância, existindo de si, se reflete, além disso, até o infinito, na sua relação com seu autor. Eis a fórmula que descreve o estado do eu, quando deste se extirpa completamente o desespero. Vejam. Se tirarmos então o desespero da pessoa, o que que fica ali? Ele diz: orientando-se para si próprio, querendo ser ele próprio, o eu mergulha, através da sua própria transparência, até o poder que o criou. Agora temos várias coisas a considerar aqui. Bom, Kierkegaard nos fala então que, é nessa relação conosco, com o outro, com esses elementos que permeiam, que muitas vezes está comigo, às vezes não está comigo, às vezes está com esse com que eu me relaciono. Esses elementos geram muitas vezes os fatores de desespero. Ora, mas então o que fazer nessa síntese? Qual é a medida exata dessa síntese? Ou existe, ou havendo síntese, eu já estaria com um problema. Como esse autor pensa? O desespero dele, vocês sabem a origem provável de onde vem, o que o levou a isso. E olhem a construção que este homem elabora para responder, para explicar e para encaminhar a saída do próprio desespero. Se considerarmos a historicidade dele, os textos que ele nos deixou, mas sobretudo os diários, ele conseguiu, através desta enorme construção submodal, resgatar-se no seu desespero. A resposta aproximada para isso é que provavelmente ele conseguiu administrar esse desespero dele. Essa construção que ele faz o ajuda a administrar, não equaciona. Ele mesmo não acredita que houvesse uma equação completa para isso, mas o ajuda a fazer isso. Kierkegaard nos pergunta: o desespero será uma vantagem ou uma imperfeição? Uma coisa e outra, em pura dialética, como aliás foi com ele, viu? O desespero levou a ter essas ideias. O desespero levou a procurar saídas, soluções, explicações. Por que está acontecendo isso? Como eu entendo esse tipo de coisas que está se passando? Quer dizer, no caso dele especificamente, como ele mesmo responde, foi uma vantagem e foi uma imperfeição também. Sofrer um mal desses coloca-nos acima do animal. Progresso que nos distingue muito mais do que caminhar sobre os pés. Assim, há uma infinita vantagem em poder desesperar. E, contudo, o desespero não só é a pior de todas as misérias, como é a nossa própria perdição. Habitualmente, a relação do possível com o real apresenta-se de outro modo, porque se é uma vantagem, por exemplo, pode-se ser o que se deseja. Maior ainda é sê-lo, isto é, a passagem do possível ao real é um progresso, é uma ascensão. Com o desespero, pelo contrário, é uma queda do virtual para o real. E a margem infinita do virtual sobre o real se dá a verdadeira medida da queda. Não desesperar é, pois, elevar-se. Mas a nossa definição é ainda equívoca. A negação aqui não se assemelha ao não ser manco, não ser cego, etc. Pois que se o não desesperar se equivale à absurda ausência de desespero, o progresso nesse caso será o desespero. Vamos conversar com Kierkegaard. Para ele, então, o desespero é algo que é próprio do homem e é uma das características que nos coloca acima do animal, dos animais, né? Na época dele se pensava assim. E é o que me dá a possibilidade, inclusive, de progredir, de me desenvolver. O desespero pode me dar essa possibilidade. Então, a pessoa, no seu progresso, vai passar pelo desespero, segundo o Kierkegaard. Bem, vamos trazer isso para as nossas clínicas, para os nossos consultórios. Os senhores provavelmente vêm, ora mais, ora menos, numa época como a nossa, pessoas desesperadas no consultório. Essas pessoas que estão desesperadas no consultório, elas têm uma teoria construída sobre esse desespero historiograficamente? Essas pessoas que têm, que padecem com o desespero, seja lá qual for, elas nos apresentam elementos como: olha, eu pensei, eu só quero me ver livre disso, doutor. E nos propõe qualquer medida para que as livremos disso? Será que é assim que funciona? Quando vocês passaram por desespero, o que fizeram? Procuraram um amigo médico e pediram uma medicação controlada? Foram para a psicoterapia, foram para a igreja, foram para a meditação, foram, procuraram algum alento, um paliativo ou alguma remissão ou um aprofundamento? Procuraram compreender o que estava se passando? Cada um de nós tem um testemunho existencial de como agiu quando vivenciou o desespero em suas vidas. O que foi a sensação de estar desesperado? Para alguns, a sensação do desespero ela é tão tremendamente terrível que tudo que a pessoa quer é livrar-se dela o quanto antes, não importando muito os caminhos. Para outros, sim, importa. Para outros, eles acham que não, o desespero é cessado e pode cessar por mim ou por outros e depois a vida continua. Alguns, mesmo em desespero aberto, olharam para fora. olharam para os amigos, para a família e pensaram, bom, isso é comigo, os outros não têm que se desesperar também. Se eu estou assim, os outros não têm nada com isso, não devem padecer por isso. Alguns, em desespero, não se importaram, pode arrastar todo mundo com eles. Ou seja, nós temos o nosso testemunho pessoal, temos o testemunho daqueles que convivem conosco, como agiram, como agem. E temos também lá na clínica o que se passou. E temos Kierkegaard nos falando da experiência dele. Claro que um homem que prega a subjetividade aqui fala a partir de uma subjetividade que se esparrama para um universal. Vamos um pouco mais à frente. Isso, então vejam, Kierkegaard nos diz que, segundo o entendimento dele, não há nada que se compare ao desespero. Nenhum flagelo da alma humana se compara ao desespero. De todas as coisas ruins, de todas as coisas que flagelam o ser humano, nada há que se compare ao desespero. De onde ele tirou isso? Kierkegaard tinha um consultório, ele atendia pessoas. O grupo de amigos dele era muito pequeno, sabiam? Se é que podemos dizer que ele tivesse amigos, era muito restrito. De onde ele tirou essas observações? Provavelmente da experiência pessoal dele. E como sabemos disso? Pelos diários dele, que são um rico testemunho disso. A partir do sofrimento dele, ele achando, sim, que cada pessoa é única, ele trouxe o ser humano para a subjetividade, para a singularidade. E a partir daí, como um homem da época dele, ele esparramou para universais. E nos colocou isso, segundo a experiência dele, provavelmente, mas não nestas palavras, o desespero é de todas as coisas o que há de pior. E ele passou momentos, assim que ele relata nos diários dele, muito penosos quanto a isso. Muito difíceis, muito, muito. E ele teve que se apegar a esses elementos que ele coloca aqui, submodais. Olha, como uma das últimas tábuas de salvação para ele. Não havia mais nada. Se isso falhasse, ele não... Provavelmente a estrutura de pensamento dele se fragmentaria diante de tanto padecimento. Ele pergunta, de onde vem então o desespero? E responde, da relação que a síntese, viram? Síntese, corpo-alma, estabelece com ela mesma. Pois Deus, fazendo que o homem fosse essa relação, como que o deixa escapar de sua mão? De modo que a relação depende agora dela própria. Essa relação é o espírito, é o eu, e nela jaz a responsabilidade da qual depende todo o desespero, desde que existe. Bom, então ele diz que havendo esse desequilíbrio, havendo essa desarmonia, surgirá o desespero. Aí ele diz assim, e esse desespero vai prosseguir? Vai indefinidamente, vida fora? Em páginas a seguir, ele vai dar exemplos mais práticos para os nossos dias do que é esse desequilíbrio. Vocês vão ver bem nítido. Assim, ó, por exemplo, ele coloca que às vezes nós queremos uma coisa que não condiz conosco. E não sabemos que ao fazer isso, e mesmo tendo isso, o resultado será o desespero. Logo em seguida, ele vai fazer essas exemplificações. E aí, para a nossa linguagem atual, fica mais acessível a compreensão. Cada vez que se manifesta uma discordância, escreveu Kierkegaard, e enquanto ela permanece, é necessário remontar a relação. Lembra, a relação é essa síntese, tá? Que faz o eu, o corpo, a alma, não é? O espírito que se manifesta. Essa síntese, cada vez que há esse desequilíbrio qualquer, precisamos ir lá, ver o que, que está vendo lá, que houve essa discordância. Disse, por exemplo, que alguém apanha uma doença, digamos por imprudência. Em seguida, declara-se o mal, e a partir deste momento é uma realidade cuja origem está cada vez mais no passado. Kierkegaard, meus queridos colegas e alunos, é um dos grandes precursores da historicidade em terapia, da consideração da nossa trajetória historiográfica, ok? Não da maneira como a gente vê na clínica filosófica, mas há muitas raízes aqui, muitas raízes nesse sentido. A persistência do mal não é mais do que a simples consequência do único momento em que a apanhou, ao qual não se pode a cada passo reduzir o progresso da doença. Ele apanhou-a, mas não se pode dizer que ainda a apanha. De outro modo, se passam as coisas no desespero. Cada um dos seus instantes reais é redutível à sua possibilidade. A cada momento de desespero, se apanha o desespero. O presente constantemente se desvanece em passado real. A cada instante real do desespero, o desesperado contém todo o passado possível como se fosse o presente. Deriva isto de ser o desespero uma categoria do espírito, que no homem diz respeito à sua eternidade. Bom, aqui ele provavelmente estava falando palavras inteiramente autobiográficas. No desespero dele, de fato, o passado vinha todo e ele ruminava e refazia e considerava, e quando ele lançava as luzes para frente, isso o acompanhava. Esse desespero para ele era o caminho do passado, era o caminho do presente e era o caminho da própria eternidade que se anunciava. Diante disso, o que fez Kierkegaard? O que ele propôs como um caminho para ele? Será que os senhores, como filósofos, atendendo uma pessoa que padecesse desses elementos, compreendendo a historiografia da pessoa, poderiam chegar a um procedimento clínico que se aproximasse desse que ele mesmo construiu para ele? Ou nossa trajetória seria outra? Vejam que os temperos, os ingredientes estão aí, ele nos dá. A síntese, a singularidade, a dialética, alma, corpo, Deus, estão todos aí. Mas caberia ao filósofo clínico, com isso e com a ajuda, claro, essencial dele, será que conseguiríamos estruturar um elemento submodal próximo, parecido, complementar a esse que ele mesmo montou, ou talvez até mais producente para a trajetória dele? E qual seria? Acompanhando o que ele fez, nós temos várias referências aqui que podem nos ajudar, que podem ser importantes. Vamos adiante. Bem longe de consolar o desesperado, pelo contrário, o insucesso do seu desespero a destruí-lo é uma tortura, reanimada pelo seu rancor, porque é acumulando sem cessar no presente o desespero pretérito que ele desespera por não poder devorar-se, nem libertar-se do seu eu, nem aniquilar-se. Tal é a fórmula da acumulação do desespero, o crescer da febre nesta doença do eu. O homem que desespera tem um motivo de desespero. É o que se pensa durante um momento, e só um momento, porque logo surge o verdadeiro desespero, o verdadeiro rosto do desespero. Desesperando de uma coisa, o homem desesperava de si e logo em seguida quer libertar-se do seu eu. Vamos ver aqui, e aqui onde ele está andando já é na área da psicologia, não é? Quer dizer, ao surge o desespero. A pessoa então quer libertar-se disso. Aí surge o verdadeiro rosto do desespero. E a pessoa diz: bom, não aguento mais, eu quero me libertar, então é de mim mesmo. Porque assim eu acabo com o desespero. E aí ele diz: chegamos à verdadeira e última fase do desespero, que é essa tentativa da pessoa, então, de libertar-se do seu eu. Mas como isso é possível? Como eu vou me libertar do meu corpo, da minha alma? Eis o flagelo do desespero, conforme Kierkegaard, conforme era para ele. Ele diz assim, ó, olhem como os exemplos começam a nos ajudar muito. O próprio Kierkegaard faz um enraizamento com ele mesmo, o que nos favorece muito no entendimento dessas questões. Ele diz assim, ó, olhai uma moça desesperada de amor, isto é, da perda do seu amado, morto ou inconstante. Tal perda não é um desespero declarado, mas é dela própria que ela desespera. Aquele eu do qual ela se teria despojado, que teria perdido com deleite se ele tivesse tornado o bem do outro, esse eu provoca agora sua tristeza, porque tem de ser um eu sem o outro. Esse eu, que tem sido, aliás, também desesperado em outro sentido, o seu tesouro, ele é agora um abominável vazio, morto o outro, ou como uma repugnância, pois provoca o abandono. Tentar dizer a ela, estás a matar-te, minha filha, e logo vereis como ela responde. Ai de mim, diz ela, não a minha pena, precisamente, é não conseguir. Despertar de si próprio, querer, desesperançado, libertar-se de si próprio, tal é a fórmula do desespero. E a segunda, querer desesperado, sê-la, reduzir aquela, como atrás reduzimos, ao desespero no qual alguém quer ser ele próprio, alguém que ele se recusa a ser. Quem desespera quer, no seu desespero, ser ele próprio. Anotem isso, por favor. Quem desespera quer, no seu desespero, ser ele próprio. Mas então, é porque não pretende desembaraçar-se de seu eu? Aparentemente não. Mas se virmos as coisas mais de perto, encontramos sempre a mesma contradição. Este eu, que o desesperado quer ver, é um eu que ele não é. Vamos traduzir isso. A pessoa está desesperada, perdeu o emprego, está desesperada. Ela diz, ah, se eu tivesse um emprego bom, que eu pudesse pagar o meu IPTU, IPVA, a cirurgia do meu filho, eu ficaria bem. Esse que você quer aí não é você. É disso que Kierkegaard está falando. E você, se você tiver isso, você, mesmo achando que está bem, você abriu margem para o desespero. No fundo, tudo que ele diz mais bem, no fundo, isso, além de sintomas, uma das respostas últimas seria ser você mesmo. Dizer, olha, eu perdi meu emprego, eu não consigo pagar as contas, meu filho não vai poder se operar, sinto muito. Isso já está mais próximo de você, já está bem mais próximo de você. Mas esse você não quer. Você não quer, porque esse não vai resolver teu problema, segundo o que você acha. Quem vai resolver teu problema é aquele que conseguiu um emprego, que não é você. Mas, como filósofos clínicos, essa argumentação, ela é insustentável como filósofos clínicos. Mas vejam, claro que não se trata de nós irmos ao mundo de Kierkegaard, 1849, e dizemos para ele, você está errado e tudo mais. Isso é um absurdo. Ele está respondendo a uma época, a um contexto, e nós estamos em outra época, outro contexto, outros problemas. Para nós é muito fácil agora pegar o trabalho de uma vida, e de uma vida que, coitado, o que esse homem passou, o que esse homem sofreu, e dizemos isso. Olha, nós, entre outras coisas, só conseguimos argumentar e seguir além graças ao trabalho que ele nos deixou aqui, ó, não é? Então, quer dizer, para nós, hoje, nós já compreendemos que para algumas pessoas é legítimo, sim, que ela diga, se eu tiver um emprego, eu vou resolver, Isso nem é sintoma, isso é uma melhoria de desenvolvimento para algumas pessoas. Se para Kierkegaard, Regina tivesse condições, olha o que eu estou fazendo, hein, gente? Um atalho cuidadoso, respeitoso, e em seguida me retirando completamente. Mas se, por exemplo, Regina pudesse chegar até ele, dar um abraço nele, coisa impensável para os padrões de época, beijar e dizer para ele: olha, você pode servir a Deus casando comigo, e há muito mais servidão e benfeitorias e cumplicidade com Deus em termos lindos filhos para os quais você poderá ensinar aquilo que seu pai não soube, tal, numa argumentação dessa. Se essa moça tivesse tido condições de fazer isso, toda essa filosofia poderia ser muito diferente. Entende? Ele conseguiu, ele colocou para nós o que ele pôde fazer dentro de uma miséria muito grande, afetiva, de um sofrimento que ele não tinha como ir além. Entretanto, o homem deseja sempre se libertar do seu eu, do eu que é, para se tornar um eu da sua própria invenção. Ser esse eu que ele quer faria o seu deleite, se bem que em outro sentido, seu caso não seria menos desesperado. Mas o constrangimento de ser esse eu que não quer ser é o seu suplício. Não pode libertar-se de si próprio. Pode-se demonstrar identicamente a eternidade do homem pela impotência do desespero em destruir o eu, por esta atroz contradição do desespero. Assim, o desespero, essa enfermidade do eu, a doença mortal. Bom, aqui, como assim doença mortal? Kierkegaard era um cristão, não era? Para ele, o corpo, uma pessoa morre, não morre. Por conta disso, ele rapidamente já cuida de explicar esse aparente paradoxo, não é? Como assim doença mortal? Mas vamos ver as palavras dele, como ele fundamenta. Ele vai dizer assim: o desesperado é um doente de morte. Mais do que em nenhuma outra enfermidade, é o mais nobre do eu que nele é atacado pelo mal. Mas o homem não pode morrer dela. A morte não é, neste caso, o termo da enfermidade. É um termo interminável. Salvar-nos dessa doença, nem a morte o pode, pois aqui a doença, com seu sofrimento, e a morte é não poder morrer. Recapitulando o que ele está dizendo, a morte aqui é não poder morrer. É esse estado de desespero. E o desesperado pode não saber, pode conseguir, isto é, sobretudo verdadeiro para o desespero que se ignora, perder o seu eu, e perdê-lo tão completamente que não fiquem vestígios. O que ele quer dizer exatamente com isso? O desespero é não poder morrer. Enquanto o desespero perdura, toda a existência da pessoa cai em flagelo. Não há uma área em que você encontre um alento, e isso é eterno. Bem, antes dele aprofundar aqui, eu vou parar o gravador. Eu sei que essa primeira parte, ele é bastante difícil, pela linguagem que ele utiliza, pelos recursos linguísticos, pela maneira como ele se expressa. Na segunda parte, vocês verão que já fica mais, já está ficando, né? Você já nota que vocês já começam a compreender, mas a compreensão maior vem agora com a segunda parte. Eu vou apenas desligar o gravador para que vocês possam colocar questões até aqui. Vamos prosseguir o trabalho, então, com as várias colocações importantes. O que fazer com tudo isso, não é? Qual é o caminho que ele nos oferece? O que propõe Kierkegaard? É o desespero pelo desespero? Como um filósofo, como um teólogo, como um psicólogo que ele era, ele buscou alternativas dentro do mundo como representação que ele tinha. Ele buscou vários caminhos. Alguns se fecharam diante da própria tentativa e ele precisou. A maneira como ele encarava isso era sofrendo. O modo típico dele, com reminiscências e aprofundamentos extremamente dolorosos, era como ele fazia. No entanto, ele consegue sim alguns caminhos que o tranquilizaram em certa medida. Por exemplo, nessa trajetória que ele faz do desespero e nessas pesquisas que ele desenvolve, ele começa a descobrir elementos que, ainda que não estivessem na trajetória dele, ele acaba encontrando e lhe dão certos alentos. Por exemplo, Kierkegaard logo percebe que a sociedade dos homens é hipócrita. Logo ele percebe que a nossa sociedade é um dos fatores que, se não gera propriamente o desespero, participa dele. E que temos que ter prudência, temos que ter cuidado, entre outras coisas que ele coloca. Olhe como ele vai desenvolver esse tema. Assim como talvez não haja, dizem os médicos, ninguém completamente são, também se poderia dizer, conhecendo bem o homem, que nem um só existe que esteja isento de desespero, que não tenha lá no fundo uma inquietação, uma perturbação, uma desarmonia, um receio de não se sabe o que de desconhecido, ou de que ele nem ousa conhecer, receio de uma eventualidade exterior, ou receio de si próprio, tal como os médicos dizem de uma doença. O homem traz em estado latente uma enfermidade, da qual, por lampejos, raramente um medo inexplicável lhe revela a presença interna. Em várias passagens, Kierkegaard pontua isso. Ele diz que o desespero muitas vezes se anuncia por isso, mal-estar, um medo inespecífico. É um paradoxo, né? Medo tem uma especificidade, não é? Quem é inespecífico é ansiedade. Mas, tentando aproximar das colocações dele, um medo que peca pela especificidade. Ah, ele diz: de qualquer maneira, jamais alguém viveu e vive fora da cristandade sem desespero. Nem ninguém na cristandade, se não for um verdadeiro cristão. Pois que, a menos de o ser integralmente, nele subsiste sempre um grão de desespero. Então, o submodo que Kierkegaard redireciona para a estrutura de pensamento dele é aqui. Ele retorna às bases dele, aliás, retornar, ele nunca se afastou, não é? Retornar significa que, pelos estudos, ele vai intelectualmente a pontos que lhe trazem fortemente para essa base de cristandade e na qual ele coloca a resposta. Quer dizer, para Kierkegaard, fora da cristandade há desespero. Dentro da cristandade também há, se não se for um verdadeiro cristão. Assim ele responde estes elementos. Mas o que é ser um verdadeiro cristão? E Kierkegaard tem dezenas e dezenas e dezenas de páginas sobre o que vem a ser isso e sobre o que não vem a ser isso. Não é como ele colocava sobre sacerdotes da época dele, que ele considerava que não tinham nada de cristãos, que eram os últimos, aliás, quanto a isso, que não sabiam nada, que não tinham fé alguma. Para ele, uma verdadeira fé em Deus se traduz numa correspondência unívoca e profunda entre os meus pensamentos e os meus atos. Isso é ser um verdadeiro cristão. Na correspondência da ordem das ideias de Cristo, que era como ele acreditava, como ele seguia. Ele conseguiu fazer isso? Ele tentou. Ele tentou. Com grande sofrimento, com dilacerações imensas, ele tentou. Muitas vezes, numa leitura, até por falta de uma alteridade, de poder conversar com alguém que lhe orientasse, lhe perguntasse, lhe dissesse amistosa e fraternalmente, ou de uma maneira familiar, com calor familiar, que às vezes ele conheceu de raro em raro, colocando para ele: olha, está um pouco demais, esse rigor, esse rigorismo todo que vem de seu pai, está exacerbado esse índice de perfeição, né? Provavelmente é inatingível para uma época como a nossa. Ele não entendia assim. E ele buscava fervorosamente essa perfeição, não é? Que o flagelava como uma pessoa humana, como um ser social, e dilacerava muito. Talvez um ajuste aqui e uma compreensão tornasse a vida de Kierkegaard mais suave, mais amena, mais producente, conforme os próprios propósitos que ele tinha. A concepção corrente do desespero, lembre, corrente em 1849, tá, pessoal? Limita-se, pelo contrário, à aparência. É um ponto de vista superficial e não uma concepção. Isso mudou em 2018? Que coisa, não? Será que Kierkegaard ficaria surpreso ou aprofundaria suas convicções se soubesse que um grupo de filósofos, médicos, psicólogos, terapeutas, pedagogos, em 2018, ao se deparar com certas páginas, eles diriam: puxa vida, que atualidade para certas coisas, como parece atual? Ele diz, então ele diz que o desespero limita-se na concepção corrente à aparência e não a uma concepção. Segundo ela, cada um de nós será o primeiro a saber se é ou não um desesperado. O homem que se diz desesperado, ela crê que o seja, mas basta que não creia para passar por não o ser. Rarifica-se assim o desespero, quando na verdade ele é universal. Não é ser desesperado que é raro. O raro, raríssimo, é realmente não ser desesperado. Mas a opinião do vulgo não compreende grande coisa do desespero. Assim, para citar um único caso que, a ser bem compreendido, faz recolher milhares de milhões de homens sobre a rúbrica do desespero, o que a maior parte não vê é que não ser desesperado, não ter consciência de o ser, é precisamente uma das formas do desespero. Nós vivemos num país problemático sobre alguns aspectos. Enquanto nos deparamos com bilhões que são desviados, que poderiam ser empregados em escolas, em hospitais, em pessoas que precisam dormir na rua ao relento no inverno. Hoje choveu aqui em Porto Alegre muito, para poderem ter uma consulta, para poderem ter um remédio. Será que sem esses bilhões que fossem desviados, essas pessoas não teriam essas coisas? Minimamente, talvez. Quem desviou, roubou, não me refiro a nenhum partido político em específico, mas quem tirou essas coisas, se tivesse um mínimo de consciência, mínimo, se fosse um ladrão pela metade, pelo menos, deixando nos cofres públicos um bom acervo que desse suporte, essas coisas seriam diferentes. Muito bem, provavelmente seriam diferentes. Agora vejamos, essa pessoa que recebesse isso, segundo muitos dos nossos padrões de época, não seria uma desesperada. E para Kierkegaard, seria uma desesperada sem saber que era. Uma das maneiras de mascararmos o desespero é darmos condições sociais a pessoas. Darmos status, darmos poder, darmos dinheiro, darmos comida. E aí muitas adoecem de outras coisas, que vão dar então outros nomes, quando na realidade o que subjaz a tudo isso é um desespero. Como Kierkegaard sabia que ainda se tratava de desespero e não de uma outra coisa? Pelas raízes últimas do fenômeno, pelo vazio que habitava a alma, pelo sem sentido que era a vida, pela busca incessante de coisas que muitas vezes a pessoa já tinha, ou que não poderia jamais ter, as raízes estavam ainda as mesmas. Mascaravam-se as coisas com outros nomes, com outros elementos. Esse político que rouba esses bilhões, ele pode ter seu jato particular, seu navio, sua ilha e todas as outras coisas que ele, pelas quais ele roubou esse dinheiro todo, e se dizer até feliz. E Kierkegaard nos diria: este é um dos grandes desesperados. Nós diríamos: mas como? Como ele é mais desesperado do que aqueles que ele atingiu com um ato como esses? E Kierkegaard diria: vá ver a síntese, vá ver o eu que ele tem. E o que vocês encontrarão é o desespero na forma de outros nomes: um vazio, traições, rebeldias internas, cisões, fraturas de toda a ordem, ansiedades que não passam, angústias que não cessam, que ele mascara aqui para explodir ali de outra maneira, somatizações. Não tem como sair. É um desesperado. Vamos ver isso como que vai colocar nas palavras dele. Bom, então lembrem, para ele, Kierkegaard, o homem do dia a dia, o homem do cotidiano, o padeiro, o quitandeiro, o médico, o professor, eles não sabem que estão desesperados. Eles não têm nem, já perderam a ideia disso. É parte dessa questão do desespero. Não esqueçamos, com efeito, escreveu Kierkegaard, que em certo sentido nem sempre o são aqueles que dizem ser desesperados. Olhem um elemento interessante que ele nos traz. Vocês encontram correlatos na clínica, pessoas que chegam desesperadas, anunciando: nossa, não sei, doutor, acabou, não tem estrada. E talvez essa frase de Kierkegaard ecoa de alguma maneira, encontra paralelos. Talvez essa pessoa não seja uma desesperada. Será que ela é uma outra coisa? O que pode ser? Como uma pessoa que se diga desesperada na verdade não é? Há muitas explicações. Por exemplo, dores fantasmas. Uma supressão na coluna pode fazer com que você sinta dor no braço, na mão, e o seu braço, sua mão não tem dor alguma. Subindo a coluna, aqui em cima, pouco abaixo das cervicais. É uma dor reflexa. Muitas pessoas que chegam ao consultório dizendo não tem jeito, não tem saída, às vezes não sabem. Nem sequer se depararam com o fenômeno, mas com a aparência dele. E se anunciam desesperadas. Por algo que assim que começarmos, às vezes, a elaborar com a pessoa, via historicidade, já se desmanchou, já virou outra coisa. Certos elementos que ele coloca aqui, por ordens outras que nós trabalhamos em clínica, ainda fazem sentido pelos ecos que emanam, não pela maneira como exatamente era para ele. Não é? Lembrem, para ele era dessa forma. E ele disse, ele continua dizendo assim, ó: é fácil imitar o desespero. É fácil que sejam tomadas como desespero todas as espécies de abatimento sem consequências, de sofrimento que passam sem chegar a sê-lo. Contudo, o psicólogo não cessa, mesmo em casos assim, de encontrar as formas de desespero. É certo que vê tratar-se de afetação, mas até esta imitação é um desespero. Tampouco se deixa iludir por todos os abatimentos sem consequências, mas a insignificância desses ainda é o desespero. Também não vê o homem comum que o desespero, como enfermidade espiritual, é diferentemente dialético daquilo que ordinariamente se chama uma doença. Bem, isso aqui é importante para os nossos trabalhos. Kierkegaard inaugura uma diferenciação que vai ecoar praticamente por toda a escola existencialista depois. Heidegger, por exemplo, vai diferenciar entre angústia psicológica e angústia existencial. Angústia psicológica você trata no consultório com a farmácia, com a psicoterapia, etc. Angústia existencial não se deve tratar, segundo Heidegger, porque aí você mascara a existência. A angústia existencial é parte da vida e parte nossa. Diferenciar isso é parte do nosso trabalho, segundo Heidegger. Kierkegaard faz a diferenciação de outra ordem, muito tempo antes. ele pega e diz: olha, então, temos aqui essa infinidade que é espiritual, mas também temos a expressão dela, do desespero no cotidiano, às vezes muito próximas, às vezes a mesma coisa. Ele diz que essas confusões acabam englobando milhares de pessoas nisso. Ele diz que quando surge o desespero, já temos a sua pré-existência. Então, a aparição de alguém que de fato vive o desespero, na concepção de Kierkegaard, isso só mostra assim: já havia. Não é algo que surgiu do nada agora e aqui. Já havia um elemento pré-existente. O desespero não é apenas uma dialética outra que uma doença, mas até os seus sintomas todos são dialéticos, e é por isso que o homem comum corre o risco de se enganar quando considera alguém como sendo ou não um desesperado. Então veja, na concepção de Kierkegaard, uma pessoa irresponsável, leviana, uma pessoa que não se importa com a vida, com os outros, às vezes com ela mesma, e dá nomes a isso como diletantismo, estar bem, estar além de sua época, para Kierkegaard, isso é um dos sintomas mais profundos do desespero. Estar seguro e calmo pode significar que somos desesperados. Esta calma, esta segurança podem ser o próprio desespero. A ausência de desespero não equivale à ausência de um mal, porque não estar doente não significa que o sejamos. Mas não estar desesperado pode ser o próprio indício de que somos desesperados. Nada, portanto, de idêntico a uma doença, na qual o mal-estar é a própria doença. Nenhuma analogia. Aqui, o próprio mal-estar se torna dialético. Nunca o ter sentido, eis precisamente o desespero. A razão disso é que, a considerá-lo como espírito, e para falar de desespero, é sempre sob esta categoria que devemos fazer, jamais o homem deixa de estar em um estado crítico. Por que motivo não se fala de crise, senão para as doenças e não para a saúde? Por que para a saúde física permanecemos no imediato, não há dialética, senão com a doença, e só então se pode falar da crise? É interessante o conceito que Kierkegaard coloca aqui, e que em filosofia clínica faz muito sentido, não é? Quer dizer, muitos falam que numa doença, então a pessoa está numa crise, mas não num estado de saúde, não é crise. Para um filósofo clínico, que já ultrapassou essas categorias de normalidade e patologia, uma pessoa que se diga perfeitamente saudável e bem pode ser exatamente o contrário disso. E ela não sabe, né? Segundo os próprios padrões que ela adota de saudável e de doença, não sabe. Então, aqui se torna bastante compreensível pelo que temos trabalhado. Kierkegaard diz: desde que nos desviamos do nosso destino espiritual, e sem ele eu não poderia falar em desespero, para não vermos o homem mais do que uma simples síntese de alma e de corpo, a saúde volta a ser uma categoria imediata, e é a doença do corpo ou da alma que se torna categoria dialética. Mas o desespero é precisamente a inconsistência em que os homens estão do seu destino espiritual. E aqui ele chega à raiz da questão. Ok? Vou repetir então. O desespero é precisamente a inconsciência em que homens estão do seu destino espiritual. Vamos tentar aproximar as coisas, ok? Tomando várias licenças poéticas. Precisaríamos aqui ter os diários de Kierkegaard, mas até pelo tempo que dispomos de aula, não é possível isso. Como era esse Deus de Kierkegaard? Não pensem que é o Deus, alguns de vocês que vão à igreja hoje, e ter amigos padres. Nós temos aqui no curso alunos que são padres, sacerdotes. O Luiz Carlos, que hoje não está aqui, é diácono, etc. Viram como é o Deus hoje? O Deus hoje se aproxima, grosso modo, não é uma regra universal. Mas você vai na igreja de um amigo seu que é padre, como é que é o Deus, o Jesus que você encontra lá? É um amigo, não é? É alguém que você tem um diálogo e diz, pô, Jesus, me ajuda, né? As coisas não estão bem. Olha, deixa eu quero o bem de todo mundo, não quero mal de ninguém, não. Não é mais ou menos assim que é hoje? Não era assim o Jesus de Kierkegaard. O Jesus de Kierkegaard era um Jesus mais rigoroso, mais amoroso, mas mais rigoroso, tá? Exigente, mais parecido com o pai que ele tinha. Deus não é um Deus assim que você, pode ir por aqui, pode ir por ali. Não, não, você tem que ir por aqui. A linguagem é essa, o caminho é esse. Então é nesse sentido que ele coloca. E para ele, quem vive isso, eis aí, esse encontrou seu destino espiritual e esse vai redimensionar o desespero. Não que não vá senti-lo, como ele mesmo colocou, é para todos nós. Mais, menos, etc. Mas esse vai viver diferente. O que para outros vai ser a completa infelicidade, para esses vai ser diferente. Pelos diários de Kierkegaard, é improvável que ele tenha conhecido isso, essa paz ou essa resolução dessas coisas. Talvez, mas isso precisa de maior aprofundamento e pesquisa, talvez uma das razões pelas quais ele não tenha conseguido chegar a isso é a maneira tão exigente, tão fora de um conceito do que era possível na época dele, como ser humano, como ser social, estava muito além essa perfeição, não é? E mesmo que tivesse chegado a essa perfeição, será que ela era a garantia disso, né? Mas mesmo assim foi a tentativa que ele fez, não é? Foi a maneira como ele tentou, fazer isso. Para Kierkegaard, o desespero não era a exceção, viu? O desespero é a regra. Ou seja, nós somos seres desesperados. Isso é o comum. O psicólogo considerará, escreveu Kierkegaard, que a maior parte das pessoas vive sem grande consciência do seu destino espiritual. E daí toda a falsa despreocupação, essa falsa satisfação que apresentam em viver. Falsa satisfação em viver. Que é próprio do desespero. Mas, daqueles que se dizem desesperados, em regra geral, uns é porque tinham em si suficiente profundidade para tomar consciência do seu destino espiritual. Os outros, porque dolorosos sucessos ou violentas decisões os levaram a perceber-se dela. Exceto esses, poucos mais haverá, porque bem poucos serão aqueles que verdadeiramente não sejam desesperados. Vamos aqui a várias páginas adiante. Bom, então Kierkegaard vai nos mostrar as máscaras, as faces do desespero. E ele está muito interessado nisso. Ele se torna um grande especialista no desespero e ele quer mostrar, nas palavras de Kierkegaard, as personificações, é o termo que ele usa quanto a isso. Para ele sabermos onde o desespero se esconde, sobre que máscara, pode nos ajudar sim muito a lidar com isso. Ou seja, em Kierkegaard aparece o fator epistemológico, não é? Mas que epistemologia é essa? Já não é uma epistemologia afetada por certos fatores? E na clínica? Uma pessoa desesperada em clínica, quer dizer, com um fator cotidiano ou uma coisa qualquer, nós não temos como atribuir a ela uma causação, nós não temos como colocar para essa pessoa esses preceitos em Kierkegaard. Aqui o desespero que esse homem viveu e que tentou resolver nos mostra o submodo que ele usou, como ele fez, até onde ele conseguiu chegar com isso. Para algumas pessoas no nosso consultório, o caminho pode até ser similar, com ajustes, com coisas, dependendo da formação interna dessa pessoa, da estruturação dela. Para outras pessoas, isso será diferente. E aqui nós temos uma diversidade de fatores que o estudo das personificações nos ajudará provavelmente muito. Vou fazer uma parada para que vocês coloquem considerações sobre isso que vimos até aqui. A partir das colocações do Adilson e do Cláudio, de fato, o que eles estão colocando aprofunda o que estamos vendo aqui em Kierkegaard. Vejam, eu gostaria de ser aqui com vocês bastante específico nessa minha colocação. Se um de vocês procurasse clínica com um colega e colocasse logo de cara: olha, nós somos colegas, somos terapeutas, somos filósofos clínicos, eu estou desesperado e preciso da sua ajuda. Preciso que você utilize, porque a minha dor nesse momento é tão grande que eu não tenho discernimento para me ajudar. Preciso de ajuda. Bom, você veria a historicidade do colega, veria a estrutura do pensamento dele. Em alguns colegas, você veria que isso que ele chama de desespero, de fato, está muito bem nomeado, segundo a historicidade dele, a estrutura de pensamento dele. Veria também que, às vezes, como colocou a Vivian, o desespero é um submodo. A pessoa provocou, às vezes até de modo inadvertido, às vezes por intuição, o desespero como uma maneira de lidar com uma situação que, antes, de modo estruturado, para a pessoa era inviável, sequer de tocar no assunto. Mas, via desespero, ela às vezes entra e desconstrói um ponto. Não era o caso de Kierkegaard, não foi o caso de Kierkegaard. Como é que a gente sabe? Pelas milhares de páginas que ele deixou de diários, não é centenas, são milhares de páginas que ele deixou. Impressionante o volume que esse homem escreveu de diário, um dos diários dele. Então, provavelmente não era o caso dele. Ele não entrou no desespero como um submodo informal de adequação, de encaminhamento. Não é? Ele foi direto para o desespero e mergulhou sem paraquedas, sem nada nisso tudo. E com um trabalho imenso, conseguiu, notável, conseguiu fazer um caminho para ele. Para outros de vocês que tivessem essa mesma questão, estou no desespero. Você usa epistemologia, por exemplo, com elementos particionados, divisórios? Exemplo: olha, vamos ver o que está acontecendo. Então você fez isto, que levou então depois a isto, e agora está desembocando nisto. Muitas vezes, olha, essa separação de vetores dá à pessoa possibilidade. Mas, não, assim, colocando cada coisa nos seus quadrantes, agora eu tenho como lidar. Eu enfrento primeiro isto aqui, depois eu lido com aquilo, então isso aqui. São pessoas cujas mentes são estruturadas dessa forma. Não é? Outros, por exemplo, você precisa usar epistemologia. Bom, vamos ver o que está acontecendo. E aí a pessoa retoma a sua caminhada. E assim sucessivamente, não é? Alguns, basta que baixemos um pouco o índice do desespero via, por exemplo, uma argumentação derivada, um vice-conceito, e a pessoa encaminha, administra e leva isso para os termos dela. Olhem como X marcou aqui. Olhem como Kierkegaard faz algo que o ajuda imensamente, que ele nos passa. Para ele, quando uma pessoa está em desespero, um dos elementos primeiros que fará com que a pessoa rapidamente tenha uma melhor orientação aqui se chama estar consciente, saber o que está se passando. Olha que interessante como isso era para ele. Vocês sabem que, como filósofos, para muitas pessoas, se há um desespero, a pessoa toma isso que ele chamava de consciência, aí é o fim, realmente. A pessoa não tem sequer como lidar com a dor e tudo mais. Não era como ele pensava. Ele dizia: a consciência, a consciência interior é o fator decisivo. Decisivo sempre que se trata do eu. Ela dá a sua medida. Quanto mais consciência houver, tanto mais eu haverá. Pois que quanto mais ela cresce, mais cresce a vontade. E haverá tanto mais eu, quanto maior for a vontade. Em um homem sem vontade, o eu é inexistente. Mas quanto maior for a vontade, maior será nele a consciência de si próprio. Essa amarração que Kierkegaard faz só existe para ele. Não há essa relação de necessidade, não temos como filósofos clínicos como universalizar uma coisa dessa, de forma alguma. Não é? Mas ele acreditava nisso. É de se considerar, inclusive, se para ele isso de fato era assim. Porque ele tinha consciência do que se passava e isso fortaleceu a vontade dele no sentido de seguir ferreamente em busca dessa perfeição, afundando cada vez mais nessa armadilha conceitual que ele, infelizmente, criou e que para ele era a verdade subjetiva dele, não é? Vou passar muitas páginas à frente agora, muitas páginas, até chegarmos a um ponto que é um contraponto, na verdade, à consciência. Olha o que ele fala quando então você está ignorante, quando você não tem essa consciência, portanto, você não tem essa vontade, você não sabe. Ele diz assim, ó, na ignorância, o desesperado está de certo modo garantido para seu mal, contra a consciência, isto é, está sem apelo nas garras do desespero. É nesta ignorância que o homem tem menor consciência de ser espírito. Mas precisamente esta inconsciência é o desespero, quer seja uma extinção de todo o espírito, uma simples vida vegetativa, quer seja uma vida múltipla, cuja base, contudo, continua a ser desespero. Aqui, como na tuberculose, é quando o desesperado está melhor e melhor se sente, quando pode dar a impressão de uma saúde florescente, que o mal é mais agudo. Lembre que na época dele, tuberculose era um mal terrível, né? Terrível, sobretudo nos países nórdicos, nos países do norte da Europa. Ceifava vidas sem dó, sem piedade. Esse desespero que se ignora é a forma mais frequente do mundo, sim. Viram? Então, para Kierkegaard, a maior parte das pessoas é ignorante, não tem consciência das coisas que se passam de fato, e por conta disso elas não têm vontade de modificar, de lutar por coisas que de fato importam. Elas estão à mercê completamente desse desespero. A ignorância faz isso com elas. Observem como em Kierkegaard há uma relação. Você precisa saber, então, o que causa, o que aciona. É isso não só em Kierkegaard, não é? Todos os filósofos que seguem essa linha aristotélico-platônica, isso é uma vertente, eu preciso saber o que se passa, onde dói, por que dói, como dói, o que fazer. Essa sobreluz, essa exacerbação da razão, da epistemologia, ainda é muito forte nos nossos dias, muitas terapêuticas. Lembrem que para muitas pessoas, um processo insidioso como o desespero se resolve por intuição. A razão e a epistemologia que fiquem lá fora, porque só vão atrapalhar. Para muitas pessoas, questões como o desespero se resolve por dados somáticos. Por dados somáticos, a pessoa resolve, não precisa mexer em racionalidades e outras coisas mais. Mas aqui nós estamos falando em filosofia clínica, é uma outra coisa, não é? Outro elemento. Vocês são pais, vocês são mães. Quantas vezes vocês já não acalmaram, em questão de segundos, o desespero de um filho, de uma criança, que vem às vezes apavorada, aos prantos, coraçãozinho disparado, arfando, e você diz, o que foi, o que foi? O pai, a mãe está aqui, vem aqui, vem e abraça a criança. Aí está tudo bem, papai está aqui, não é? E a criança se acalma, não é? Muitas vezes em clínica, o nosso papel é similar a esse. às vezes com um discurso de autoridade que sabemos que tem seus riscos, entramos com um prejuízo rasgando, tremendo, pesado, sobre uma situação que exige um antibiótico dessa ordem. Não é? E sabemos que às vezes é um paliativo, sabemos que às vezes precisamos disso, sob pena de colocar todo o resto em risco. E é o nosso ofício, quer dizer, não é uma ciência exata. Utilizamos isso com os cuidados todos que vocês têm, estudos de toda a ordem aí que fazemos e que são importantes para lidar com situações de desespero. Bom, aí ele vai entrar nos princípios de religiosidade. Acho que para os nossos propósitos, eu recomendo a leitura dessa obra, também o conceito de angústia, que é uma obra maravilhosa para os nossos trabalhos, para os nossos estudos. Espero sinceramente que quando os senhores se depararem com um desespero tamanho como esse que vimos em Kierkegaard, por favor, considerem tudo que vocês têm estudado, ajam, não é? Ajam. Os resultados vão mostrar para vocês, no sentido de trabalhá-los. Em Kierkegaard vocês viram as raízes desse desespero, viram como ele tentou lidar com isso, como nós poderíamos ajudá-lo, provavelmente, se estivéssemos próximos dele. Seria uma batalha difícil, viu? Muito difícil, porque o primeiro passo seria estabelecer uma intercessão com um homem com um temperamento bastante arredio para isso, que teve uma vida muito complicada, extremamente sofrida, a vida inteira. Um homem que sofreu muito, muito, provavelmente todo o tempo em que viveu. Se a nossa arte, se a nossa ciência, se o nosso estudo, a nossa pesquisa auxiliar nisso, que possamos ajudar, não é, pessoas nessas condições. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões, dúvidas sobre isso que estudamos hoje, o desespero.